Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Brasil de Fato e também a você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, aonde que há 454 dias o ex-presidente Lula encontra-se preso, sem provas. E na edição desta sexta-feira da Rede Lula Livre, você confere os detalhes das novas reportagens do The Intercept, desta vez em parceria com a revista Veja, a respeito de conversas entre o então juiz Sérgio Moro e membros da Operação Lava Jato. Nestas novas revelações, fica provado o papel de Moro como coordenador da Força-Tarefa e também a sua função de juiz acusador em diversos casos da operação. Você também confere como foi a visita do candidato à presidência da Argentina, Alberto Fernandes, ao ex-presidente Lula. Lembrando que você acessa e confere a Rede Lula Livre pelo site www.brasildefato.com.br. Então aumenta o volume porque a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 5 de julho, está no ar. E antes de começarmos com as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela Vigília Lula Livre, que resiste desde abril do ano passado contra a prisão do ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para o ex-presidente Lula, enviando uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. Anote aí então o WhatsApp da Rede Lula Livre, DDD 41 99713-1353. DDD 41 99713-1353. E a edição desta semana da revista Veja, que começa a circular nesta sexta-feira, traz uma reportagem especial assinada por Glenn Greenwald, Eduardo Giroto, Fernando Molica, Leandro Rezende e Roberta Paduan. Reportagem que confirma que o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, orientou boa parte das ações dos procuradores da Operação Lava Jato. A matéria de Veja, em parceria com The Intercept, ainda cita que o atual ministro pediu à acusação que incluísse provas nos processos que chegariam depois às suas mãos, mandou acelerar ou retardar operações e fez pressão para que determinadas delações não andassem. Os diálogos revelam ainda que Moro comportou-se como chefe do Ministério Público, posição que fere a lei e é incompatível com a neutralidade exigida de um magistrado. Na privacidade dos chats, Moro revisou peças dos procuradores e até dava bronca neles. Ainda de acordo com a reportagem da Veja e do The Intercept, divulgada nesta manhã, o material que o Intercept diz ter recebido de uma fonte anônima soma quase 1 milhão de mensagens, totalizando um arquivo de mais de 30 mil páginas. A revista Veja analisou cerca de 649.551 mensagens, sendo o mergulho mais profundo no conteúdo do arquivo. Em um dos diálogos mais escandalosos entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, é feita uma referência ao ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Um diálogo diz, abre aspas, em 13 de julho de 2015, Dallagnol sai exultante de um encontro com o ministro Edson Fachin e comenta com os colegas do Ministério Público Federal. Caros, conversei 45 minutos com o Fachin. Ahá, uhu, o Fachin é nosso. Em outro trecho da matéria, Moro cruza mais uma vez a linha da imparcialidade, no caso do ex-deputado Eduardo Cunha. De acordo com a reportagem da Veja, na noite do dia 12 de junho de 2017, Ronaldo Queiroz, procurador da Força-Tarefa da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, PGR, cria um grupo no Telegram com Dallagnol para avisar que foi procurado pelo advogado de Eduardo Cunha, o ex-deputado Eduardo Cunha, para iniciar uma negociação de delação premiada. Queiroz afirma que as revelações poderiam ser de interesse dos procuradores de Curitiba, Rio de Janeiro e Natal, onde corriam ações relacionadas ao político. No dia 5 de julho, durante o período da tarde, os procuradores concordam em marcar uma reunião com o advogado Délio Lins e Silva Júnior para terça-feira seguinte, dia 11 de julho. Naquele mesmo dia, às 23 horas e 11 minutos, em uma conversa privada, Moro questiona Dallagnol sobre os rumores da delação de Cunha e diz, abre aspas, espero que não procedam, fecha aspas. Dallagnol afirma que tudo não passa de rumores. Ele confirma ao juiz que está programado apenas um encontro com o advogado para que os procuradores tomem conhecimento dos anexos. Abre aspas, acontecerá na próxima terça, estaremos presentes e acompanharemos tudo, sempre que quiser, e vou te colocando a par, fecha aspas, afirma Dallagnol. Moro, então, reitera seu posicionamento, abre aspas, agradeço se me manter informado, sou contra, como sabe, fecha aspas, diz Moro em relação à possibilidade de acordo de delação premiada com o ex-deputado Eduardo Cunha. Detalhe, Moro diz isso sem saber o conteúdo da delação premiada. Procurados pela reportagem da Veja e do The Intercept, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro não quiseram receber a reportagem. Ambos afirmaram que gostariam que os arquivos fossem enviados a eles de forma virtual, mas alegando compromissos de agenda, recusaram-se a receber a reportagem pessoalmente e essa era uma condição estabelecida pela reportagem da Veja. Mesmo sem saber o conteúdo das mensagens, a assessoria do Ministério da Justiça voltou a ressaltar que Moro não reconhece a autenticidade das mensagens obtidas e volta a afirmar que elas foram obtidas por meios criminosos. 9 horas mais 53 minutos. E nesta quinta-feira foi divulgada uma mensagem em vídeo do Papa Francisco pedindo isenção dos juízes. O pedido do argentino é que o povo reze pelos magistrados, juízes e advogados que administram a justiça em todo o mundo, a fim que possam trabalhar com integridade e respeitar a dignidade humana, sem interesses pessoais, egoístas ou agendas ocultas, num contexto de transparência e imparcialidade, disse o comunicado do Papa. A reportagem a respeito desta mensagem de Papa Francisco é de Marcos Hemerson.
Na intenção de oração para o mês, divulgada nesta quinta-feira, 4 de julho, o Papa Francisco pede para que o povo reze pelos magistrados, juízes e advogados, para que eles possam trabalhar com integridade e respeitar a dignidade humana, sem interesses pessoais egoístas ou agendas ocultas. Francisco já deu declarações dizendo que judiciário e mídia têm sido usados para minar as democracias emergentes. O Papa enviou recentemente uma carta em solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No documento, ele afirma que, abre aspas, o bem vencerá o mal, a verdade vencerá a mentira e a salvação vencerá a condenação, fecha aspas. A carta foi interpretada por muitos como uma indireta a Sérgio Moro e à Operação Lava Jato, após os vazamentos revelados pelo The Intercept Brasil. A impressão foi reforçada por conta do roteiro da encenação que acompanha a mensagem papal. Nele, sugere-se que um homem desesperado é acusado de possuir um resort por um promotor de expressão arrogante. O réu, por sua vez, apresenta uma foto em que mostra uma casa humilde. O juiz então parece decidir pelo menos favorecido. No Twitter, a mensagem gerou o comentário de centenas de usuários e já tinha 20 mil curtidas e 5 mil compartilhamentos em pouco mais de 6 horas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marcos Hermanson.
9 horas mais 55 minutos e o ex-presidente Lula recebeu nesta quinta-feira a visita de Alberto Fernandes, candidato à presidência da Argentina. O ex-chanceler brasileiro Celso Amorim acompanhou o líder das pesquisas eleitorais no país vizinho na visita ao ex-presidente Lula. Para Fernandes, que tem como companheira de chapa a ex-presidenta da Argentina Cristina Kirchner, a detenção de Lula é uma mancha para o Estado de Direito brasileiro. A repórter Emily Dulce traz mais detalhes desta visita.
Preso político desde abril de 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira, 4 de julho, a visita de Alberto Fernandes, candidato à presidência da Argentina. No encontro privado, o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim acompanhou o líder das pesquisas eleitorais no país vizinho. Após a conversa, os dois visitaram a vigília Lula Livre. Fernandes tem como companheira de chapa a ex-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. Ele foi chefe de gabinete de Nestor Kirchner e de Cristina entre 2003 e 2008, quando Lula era presidente do Brasil. Professor de Direito Penal na Universidade de Buenos Aires há mais de 30 anos, Fernandes afirmou que estará ao lado de Lula até que o sistema judicial entenda que se deve respeitar os direitos e as garantias de todos os cidadãos.
Talvez o governo do Brasil não perceba que está criando uma mancha muito grande para o seu governo mantendo preso um homem como Lula, de quem não duvido da inocência e que realmente tem todo o direito de estar em liberdade também para se defender.
Direto da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o candidato a presidente da Argentina relacionou a detenção de Lula com outros casos de perseguição política no continente.
Os processos contra Lula e Cristina Kirchner são muito parecidos. Eu falei há pouco com Lula sobre três casos que me parecem emblemáticos: o do Equador, o da Argentina e o do Brasil. Nos três casos, os perseguidos são líderes que em algum momento governaram esses países. Nos três casos, as provas são forçadas para poder envolver os presidentes em fatos que não têm nada a ver com a realidade, nos quais eles nunca tiveram envolvidos.
Celso Amorim, por sua vez, afirmou que a possível vitória de Fernandes e Kirchner representaria a esperança de retomada da democracia na América Latina.
E o presidente Lula, por sua vez, disse que a primeira tarefa do Alberto Fernandes é ganhar as eleições na Argentina, porque com isso também, como já aconteceu, aliás, no passado, haverá uma onda positiva de democracia e de volta da justiça social, de volta do interesse da soberania.
Ao final da entrevista coletiva, Fernandes aderiu ao abaixo-assinado que pede a anulação dos julgamentos das ações penais contra o ex-presidente. A carta é endereçada aos ministros do Supremo Tribunal Federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Emily Dulce.
9 horas mais 58 minutos e é hora de continuarmos ouvindo a entrevista do ex-presidente Lula ao Portal Sul 21. O ex-presidente foi entrevistado na última quarta-feira por uma equipe de reportagem do portal. Vamos ouvir.
Ele sabe as mentiras que eles contaram para levar, trazer o caso para Curitiba, porque o caso deveria ser julgado em função da denúncia em São Paulo. Ele sabe que eu não sou dono do sítio de Atibaia. Ele sabe, da minha história eles conhecem. Acontece, meu caro, que não era possível dar o golpe na Dilma e deixar o Lula ser candidato a presidente em 2018. Não fechava. Era preciso tirar o Lula da jogada. E como tirar o Lula da jogada? Era preciso criar um empecilho jurídico para ele. Então inventaram essa quantidade enorme de mentira a meu respeito. Ora, o Moro deveria mostrar que ele é um homem decente, entregando para a Polícia Federal, que está subordinada a ele, o celular dele. O Dallagnol poderia entregar o celular dele. Ele poderia, enquanto está sob suspeita, pedir licença do Ministério da Justiça. Ele poderia não ficar se escondendo atrás do cargo, como se fosse uma criança que de vez em quando é preciso alguém ficar passando a mão na cabeça dele para encorajá-lo. Se ele mentiu, ele tem que ter coragem de assumir, é só isso.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog e tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Já tem várias emissoras retransmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Web com Traficute, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil.
O meu feijão com arroz com...
Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da música Construção, de Chico Buarque. Voltamos na segunda-feira, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre.
E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio.
Termina agora a Rede Lula Livre, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.